Irmãos, como vocês viram hoje, a palavra de hoje, o tema é sintonizados. Repete comigo assim, sintonizados. E, óbvio, quando a gente fala de sintonia, a gente fala de um rádio, né? E aí, o que, que é um rádio, né? Um rádio, ele é um aparelho que ele recebe ondas eletromagnéticas e nessas, dentro do rádio existe um sintonizador. Fala assim, sintonizador. E através desse sintonizador você escolhe uma dessas ondas que esse rádio está recebendo. Então, por exemplo, se tiverem 1.000 rádios, 1.000 frequências, vão estar passando 1.000 frequências. Aí você tem o AM, o FM e na AM tem aquela frequência que não, que não é tão... tem um pouquinho de poluição sonora, não é tão bom, tão boa. E você tem a FM, por exemplo, que é uma sintonia mais apurada, o som é mais, vamos dizer assim, perfeito. E existe um transmissor, fala um transmissor. E esse transmissor ele libera as ondas. Então, aqui onde nós estamos aqui, existem muitas ondas, fala assim, existem muitas ondas. Existem muitas influências. Existem muitos pensamentos, existem muitos lançamentos de ideias, de pensamentos para você, para mim. Só que a grande questão é que a sintonia sou eu que escolho. Fala assim, a sintonia sou eu que escolho. O rádio ele pode receber várias, ele está ali para receber várias, mas a sintonia sou eu que escolho. Então eu estava, por exemplo, estava com a minha esposa nesses dias, eu tirei uns dias de folga esses dias, aleluia, glória a Deus, e não porque eu estou cansado dos irmãos não, é que é bom passar tempo com a família, não é, irmãos? É muito bom, nossa, não é bom não, é ruim? Meu Deus, é bom ou não é, irmãos? É bom. Aleluia, ufa! Falei, nossa, que passar férias com a família, que naquele filme Férias Frustradas, quem lembra desse filme? Terrível. Então, eu estava andando e chegou uma hora que falhou a internet, sei lá, e eu, na verdade, estava com trânsito e eu comecei a procurar nas rádios várias notícias. Ah, peraí, o que aconteceu? Eu fiquei uma hora parado no trânsito. E eu fiquei lá procurando, não achava nada, aí a minha esposa também depois na internet começou a procurar, mas não estava funcionando. E eu estava lá procurando, muito engraçado lá. Aí eu joguei na AM, depois joguei na FM, e procurava as rádios e nada. Aí aparecia cada música. E engraçado, eu estava. E também eu fui numa cidade do interior, e eu estava lá, e eu cheguei, pô, lugarzinho arrumadinho e tal, mas estava rolando uma música tão chumbrega. Aí eu falei, pô, mas o cara podia ter colocado outra música, né? Seria mais. Tinha mais a ver com o local. Mas aquela música que estava tocando, o tipo de música e a música que estava sendo falado, era aquilo que estava sintonizado com o coração da pessoa. Quantos estão me acompanhando? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está? Cheio. Então, eu vou me sintonizar, eu vou me ajuntar com aquilo que tem a ver com a minha realidade. Você pode perceber, fofoqueiro vai andar com quem? Com fofoqueiro. Safado vai andar com quem? Safado. Porque estão o quê? Sintonizados. Sintonizados. Pode ver. Cara que é encrenca vai procurar uma outra encrenca de duas pernas para andar. Vai andar juntinho. Por quê? Parece que tem um ímã. Fala assim, tem um ímã. Tem ou não tem? Por quê? É uma questão de sintonia. Então tem um ditado no mundo, mas é muito interessante, que você representa o que aquelas 5 pessoas mais próximas de você são, o que elas pensam. Então, se você olhar quem está do seu lado, ao seu redor, com quem você anda, é aquilo que você é. Os irmãos estão me acompanhando? Então, óbvio, a sua família você não escolhe. Família você escolhe? Não. Se o seu pai e sua mãe são coisa ruim, você está lá, você é filho deles, fazer o quê? E se são coisa boa também, você é filho deles. Pai e mãe a gente não escolhe. Mas amizades e com quem eu vou andar, eu escolho. Lembra? Eu escolho a sintonia. Sou eu que escolho. Quantos estão me acompanhando? Amém? E na nossa vida, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, o que eu faço vai impactar em outras pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse uma pessoa que gostasse de jogar, gostasse de drogas ou gostasse de bebida e tudo mais. Isso provavelmente podia impactar nos meus filhos, sim ou não? Podia perder tudo, sim ou não? Podia. Podia, por conta de uso de droga, a hora que eu vou buscar uma droga, naquele momento lá está chegando o outro chefão que foi matar o outro. Podia ou não podia? Podia. E eu tomar tiro, sim ou não? E morrer à toa, sim ou não? Por quê? Porque eu escolhi ir naquele lugar, naquela hora. Estava no lugar errado, com as pessoas erradas, mas não era para eu estar lá. Mas porque eu estava na mesma sintonia deles, eu fui para lá. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então, a grande questão é com quem eu me sintonizo, com quem eu escolho andar, com quem eu escolho pensar as mesmas coisas. Você sabe que aquilo que você pensa, você vai começar a praticar, vai mexer nos seus sentimentos e você vai praticar. Então você é aquilo que você vive, aquilo que você pensa. Quantos estão me acompanhando? Então eu sempre conto essa história, mas como tem visitantes aqui, eu tenho que contar de novo. Eu tinha um grande problema na minha vida. Eu não prosperava. Eu não prosperava. Eu já estava na igreja. Eu já era pastor. E eu não prosperava. Eu dizimava. Eu ofertava. Mas assim, eu tinha uma vida, nunca faltou nada, mas eu não prosperava como Deus tinha para mim. Os irmãos estão entendendo, não? Porque Deus tem muito para você. Deus tem sempre muito mais para você do que você imagina. O que está escrito na palavra de Deus? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer dar sempre mais para você. Muito mais do que você merece, porque eu e você não merecemos nada. Mas Ele quer dar. Então, o que acontece? Eu não prosperava. E aí um dia eu estava lendo um livro que não é cristão, mas tinha todos os princípios cristãos, mas era um livro. E esse livro me mostrou, na hora o Espírito Santo me mostrou, ó, está vendo isso aqui? Você tem um comportamento limitador. Qual que era? Meu pai sempre falava para mim, todo rico rouba. Quem é rico rouba. E eu fui criado nesse, com essa... E meu pai era um comerciante, era um empresário, mas ele falava que quem era muito rico tinha roubado. Ele não, porque ele era um doce. Os irmãos estão me acompanhando? E aí, por conta de tanto ouvir isso, de tanto receber isso, eu nunca gostei de estar com quem roubasse. Pode deixar para mim. Obrigado, Edson. Ah, se uma água para um profeta alguma coisa, água com gás, você não faz ideia. Eu ia tomar, falar, e ele já traz desrosqueado, isso que é bom, aleluia. E aí o que acontece? E aí eu nunca quis estar com quem rouba, eu não gosto de quem rouba, eu não gosto de quem mata. Eu nunca gostei de andar com pessoas assim. Então, no meu subconsciente, o que acontecia? Eu não queria andar com essas pessoas. Aí me apresentava uma pessoa que tinha muito dinheiro, eu em vez de chegar e falar assim, nossa, como é que ela conseguiu? Eu queria ouvir a história dela, em vez de procurar saber, admirar, procurar saber o que aconteceu com a vida dela, eu já taxava ela de ladrão, no meu subconsciente, quantos estão me acompanhando? E por causa disso, eu não queria ter relacionamento. Então você imagina quantas pessoas, eu tive muito contato com muitas pessoas assim, imagina quantas pessoas eu tive, assim, eu não tive o privilégio de conversar, de saber como é que foi a vida dela, saber como que ela conquistou as coisas, e podia ter sido ensino para mim, porque eu pensava dessa forma. Os irmãos estão me acompanhando? Aí quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu falei, é isso aí, realmente eu ouvia, o meu pai falava, é verdade. Aí eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que começar a admirar essas pessoas. São todas as pessoas que têm condições que roubam, irmãos? Não. É minoria. É como você vai numa comunidade, são todas as pessoas que são traficantes lá, irmãos? Não, a maioria é trabalhadora. Só que por conta de poucos, às vezes tem problema com todo mundo. Todo mundo taxa porque está lá, não sei o quê. Não, não é isso. Então, da mesma forma, eu cheguei e falei assim, não, peraí, então eu vou começar o quê? A admirar. Eu mudei a minha forma de pensar. Eu mudei a minha forma de enxergar aquelas pessoas. E porque eu mudei a minha forma de enxergar, a minha vida começou a também mudar. Eu comecei a perceber que antes estava sempre lá no 48 do segundo tempo, começou a sobrar, a pensar, ufa, nossa, está sobrando, né? Nossa, olha que bênção, nossa, aconteceu isso. Eu comecei a ver que mudou, mas mudou o quê? Porque eu mudei a minha mente. Eu mudei a minha forma de enxergar. Então, aquela forma que eu tinha de enxergar... Então, por exemplo, imagina só, uma pessoa que acha que o pastor é ladrão. Tem pastores ladrões? Tem ou não tem? Sim ou não? Tem pastor safado? Tem pastor estuprador? Tem. Tem coisa que não presta em tudo que é lugar. Só que se você olhar para mim e achar que eu também sou um safado, quando eu estiver pregando aqui, o que você vai receber? Você vai tomar isso e falar assim, não, nossa, o pastor está falando, ele quer o meu bem, ou falar assim, não, aquele safado lá só quer o meu dinheiro. O que você acha? Por conta de uma forma de pensar, daquilo que você pensa. E a grande questão é que essa forma de pensar traz uma sintonia. Então, porque eu tinha essa forma de pensar, de ser dessa forma, eu não estava sintonizado com a prosperidade, com pessoas que querem conquistar. Eu estava sintonizado com as pessoas que querem difamar, com as pessoas que querem detonar as outras, falar que elas não prestam. Os irmãos estão me acompanhando? E aí... Isso é bíblico? Ficar condenando as pessoas? Ficar falando que não presta? Eu contra eles? Pobre contra rico? Preto contra branco? É de Deus isso, irmãos? Não. Não é de Deus. Então, eu estava fazendo algo que era contrário à palavra de Deus. Eu não falava para ninguém, mas eu pensava. Percebe? Eu não ficava falando para ninguém, mas era uma coisa que eu pensava. E quando eu enxerguei isso, o Espírito Santo me mostrou... Eu falei, opa, eu preciso mudar. Aí eu comecei a admirar e minha vida começou a mudar. A vida da minha esposa começou a mudar. A vida do meu filho começou a mudar. Nós começamos a mudar a nossa mentalidade. Por conta do quê? De você reconhecer, falar assim, não, peraí, eu preciso mudar. Essa aqui não é a forma de pensar de Deus. Deus tem uma outra forma. Como você está me acompanhando? E eu quero basear isso, abra a sua Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, olha só, Paulo estava escrevendo essa carta aos romanos. Quero que você preste bem atenção com calma nesse texto. E ele diz assim, rogo-vos. Quando você vê alguém falando assim, rogo-vos, ele está de joelho, deixa eu ficar de joelho aqui para você. Ele está assim, pelo amor de Deus, rogo-vos, é pelo amor de Deus, por favor, implorando. Sabe a pessoa que está implorando? É o rogo-vos. Toda vez que você vê escrito na palavra de Deus, rogai, rogar, significa que a pessoa está implorando, pelo amor de Deus, faz isso. Amém? Então vamos lá, começamos com rogo-vos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é apresentar o vosso corpo? Ou seja, que você seja separado. Que você saiba quem você é. Você é filho de Deus. Estava conversando com um casal esses dias, e aí eu estava falando que a vida cristã, Aonde tem amor, existe renúncia. Aonde tem vida de Deus, vai haver renúncia. Jesus não renunciou à vida dele? Não renunciou à posição dele? Jesus era filho de Deus. Aí ele estava lá, homem cuspindo nele, batendo nele. Ele falou, precisava disso? Precisava disso ou não, irmãos? Não. Mas ele renunciou. Por exemplo, um pai e uma mãe que amam os filhos, eles renunciam algumas coisas por conta do filho, sim ou não? Por exemplo, meu filho, hoje eu queria dormir até mais tarde. Meu filho falou assim, pai, vai ter jogo de futebol. Que hora? Às 9, ô miserável. Eu queria dormir até mais tarde hoje. Eu renunciei ao meu sono para fazer a vontade do Fifi. Quantos estão me entendendo? É uma renúncia. Mas por quê? Porque eu amo o miserável. Eu amo ele. Com todo respeito, miserável. Mas eu amo ele. Por que eu amo ele? Eu falo, eu podia muito bem falar assim, ah, vai nada, vou dormir amanhã. Não. Fala assim, não, ele vai lá, vai com o pessoal da igreja, vai lá jogar, dá as caneladas dele, deixa ele brincar. É muito bom isso. Então eu renunciei ao meu sono para... A minha esposa, por exemplo, ela é campeã. Eu estou entrando na cama, ela fala, vai buscar um copo d'água para mim. Aí eu renuncio àquela vontade de enteitar lá aquela hora, e ela, aí eu vou lá, busco, o que eu não faço por você, meu amor? Eu vou lá e dou água. Eu renuncio. Por quê? Vida cristã é uma vida de renúncia. Renúncia. Então, quando você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, é que você está renunciando às outras coisas que não são de Deus. Os irmãos estão me acompanhando ou não? É isso. Aí ele continua o texto. Vamos lá. Versículo 2, fala assim, versículo 2. Eu continuo. E não vos conformeis com este século. Espera aí. O que é não conformar com este século? O século está falando aqui do mundo. E conformar é você se moldar como o mundo pensa, como o mundo faz. Ou seja, Paulo está falando, pelo amor de Deus, não se mistura, não seja igual ao mundo. É isso que Paulo está falando para os romanos. Não se conforme, é que nem uma forma. Quando você pega um bolo, você pega a massa do bolo. Se a forma for redonda, o bolo não vai sair redondo? Sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Comeram feijão? Não! Se a forma for quadrada, vai sair como o bolo, irmãos? Muito bem. Aí, assim, está ótimo. Então, Paulo está falando para nós não nos conformarmos com a forma de pensar desse mundo. Mas olha o que ele fala. Mas, transformai-vos. Fala assim, transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Eu preciso renovar a minha mente. Presta atenção. E ele continua. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que Paulo está falando é o seguinte. Não sintonize o canal do mundo. Como o mundo vive, como o mundo pensa. Sintonize o canal de Deus. Sintonize, lembra quando volta lá para Adão e Eva. O que Deus falou para Adão e Eva? Adão e Eva, seguinte, vocês podem comer de todas as árvores. Ali está a árvore da vida. Ali está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas dessa árvore aqui, não encosta nela, não chega perto, não come. Vai fazer mal. Vocês vão morrer. Só que eles morreram mesmo, literalmente? Não, morreram o quê? Espiritualmente. Então, Paulo está falando aqui para você não se conformar, ou seja, a forma de viver do mundo, a forma de pensar do mundo, não é a forma que nós temos que viver, que nós temos que fazer. Nós temos que nos sintonizar com a forma de Deus. Nós temos que ter as mesmas atitudes de Jesus. Então eu tenho que me sintonizar com Deus, eu tenho que me relacionar com Deus, aprender com Deus, com as coisas de Deus, com os homens, com as mulheres de Deus, com os livros, com tudo, com a palavra de Deus principalmente. Para quê? Para eu ter uma mentalidade, a minha forma de pensar mudar, a minha forma, lembra, termos a mente de Cristo. Então, o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você tenhamos as respostas, possamos dar as respostas que Cristo daria. Então, por exemplo, alguém fez algo para você. Alguém te humilhou, alguém fez algo contra você. Você ficou muito chateado. Na hora você fica o quê? Você fica lá, tadinho, é assim que você fica? Não, você já fecha a mão, já está com vontade de dar um soco na cara do camarada. Mas a questão é, Cristo faria isso? Não. Jesus fala assim, vai lá, paga o mal com o bem, ore pelos seus inimigos. Tem uma forma mais nobre, fala assim, forma mais nobre. Então, a forma do mundo qual que é? Já vou dar uma porrada, me dá o endereço desse cara que eu vou encher ele de porrada. Eu fiquei sabendo de uma coisa outro dia que aconteceu com o irmão aqui. Eu fiquei na hora, nossa, eu queria pegar o carro e falar, onde é que está esse cara? Aí eu falei assim, aí eu pensei, mas Cristo faria isso? Não. E por que você está pensando isso? Preciso mudar a minha mente. Porque a minha mente está errada. A minha mente está como o mundo pensa, como o mundo faz. Quando você assiste um filme, quais são os filmes que dão mais certo, irmão? Certeza. Filme de que aparece lá de mocinho e bandido. O bandido aprontou com a família, matou a família do mocinho, sim ou não? Aí, o que acontece com o mocinho? Vai fazer o quê? Vingança. E você fica torcendo para ver cada vez mais sangue. Pode ver o que faz mais sucesso. Pode ver. Muda ano, passa ano, daqui a pouco vem a mesma receita de bolo. E você fica lá, ah, que filmão. Você viu aquela hora que ele engatou assim, pegou a lança na cabeça do cara. Nossa. E você fica lá todo, ah. É só eu que fico assim? Os irmãos também? Os irmãos tudo quietinho. Assume aí, irmão. Não seja hipócrita, não. Assume o B.O. Percebe? Então, por quê? Essa é a forma que o mundo resolve as coisas. Só que essa não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí é por isso que muitos crentes não têm uma vida próspera, não têm uma vida em paz, não têm uma vida com amor. Por quê? Porque não vive isso. Ele vai até na igreja, ele vai até na célula, mas ele vive como o mundo vive. Ah, o que o pastor fala é besteira. Eu vou lá para bater o cartão, falar, eu fui na igreja, eu fui no prédio da igreja, mas a igreja não veio até mim. Eu não estou no meio da igreja, eu só fui, eu só visitei, eu sou um turista e estou lá. Mas eu não deixo a igreja entrar, eu não deixo a palavra de Deus entrar, eu não deixo a vida de Deus entrar em mim, para eu fazer, para eu ser transformado. Como você está me acompanhando? Por isso que você conhece. Outro dia eu ouvi uma frase muito legal de um pastor, e ele falou assim, por que que muitos ateus não se convertem? Aí ele falou assim, é porque eles estão esperando os cristãos se converter. Aí eu falei, foi forte. Entendeu? Ou seja, nós somos cristãos, mas a gente ainda não se converteu ainda. Converter significa o quê? Eu estou indo para cá e aqui vira aqui, ó. Opa, peraí, eu sou crente. Eu não posso mais mentir. Não tem que estar mais no meu radar essa opção de mentir. Não tem mais que estar no meu radar essa opção de enganar os outros. Não tem mais essa opção de fazer mal para os outros. Não tem mais, porque eu agora sou cristão. Cristão significa pequenos cristos. Pequenos cristos significa que, sabe, isso aí foi cunhado lá em Antioquia. Então, quando olharem para nós, tem que ver algo diferente. Olha, aquele rapaz, ele resolve diferente. Quando tratam mal ele, ele responde de forma diferente. Eu sempre estou fazendo um exercício com meu filho. Meu filho chega da escola. Pai, fizeram isso comigo, e fizeram aquilo, e eu fiz isso, e fiz aquilo. Aí eu sempre pergunto para ele, tá bom, se Cristo estivesse no seu lugar, o que, que ele faria? Aí ele já começa a murchar. Ah, pai, se Cristo estivesse no meu lugar, não ia ter feito o que eu fiz. Eu falei, então, você tem um alvo a chegar. Eu não fico condenando ele, só fico mostrando para ele que existe o caminho, que é o caminho de Cristo, que é o caminho mais nobre. Como estão me acompanhando? Num relacionamento marido e esposa. Espera aí. Eu tenho que ser o quê para minha esposa? Ela tem que olhar para mim e me ver como Cristo. E se submeter como a igreja se submete. E eu tenho que ser aquele que morre por ela. Então, quando eu vou lá buscar água para ela à noite, o que, que eu estou fazendo? Eu estou morrendo. Eu queria estar na cama. Eu queria estar na cama. Nossa, agora vai ter problema em casa. Eu queria estar na cama. Quantos estão me acompanhando? Eu queria já entrar na cama. Está frio. Estava tudo planejado. Agora é a hora. Aí a hora que eu estou enfiando perna lá. Ai, busca uma água. Aí eu, claro, meu amor. Mas eu vou servi-la. Assim como Cristo serve eu e você. Quando você vai lá e pede para ele, papai, você acha que ele fica lá, não vou ouvir o Marcelo, não? Você acha que ele faz isso? Não. Ele está querendo te ouvir, está querendo se relacionar. Se você chegar às 3 horas da manhã para falar com ele, ele vai te ouvir ou não vai? Pois é, eu não vou, mas ele vai. Percebe? Mas ele é Cristo. Então, o que eu quero falar para você é que a nossa forma de pensar vai determinar como a gente vai agir. E dependendo com quem eu me sintonizar, com quem eu me relacionar, isso vai trazer uma forma de pensar. E se eu achar que aquela forma de pensar é a normal, eu vou viver da mesma forma que o mundo vive. Mas não é pra... Só que eu não vou experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou experimentar de algo. E aí eu vou viver com a mentalidade do mundo. O mundo, ele coloca Deus nas situações? Ele coloca Deus nas equações? Não. Só quando tem alguma coisa assim, alguém está morrendo, aí começa a correr para lá, correr para cá, mas não coloca Deus na equação. Não coloca Deus no dia a dia. Eu estava na viagem, e graças a Deus, né, não aconteceu nada de grave, mas... Estava tudo mal sinalizado, tinha uns cones, estavam fora, carreta quase, assim, podia ter acontecido um acidente, eu peguei um cone, estourou toda a parte de baixo lá do carro, aí eu, assim, a saia, né, aquelas coisas de plástico lá, aí eu falei, graças a Deus, não aconteceu nada demais, estava lá, falei assim, pastor, quanto que vai sair de custo? Não sei, eu não estou preocupado com isso, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei porque Deus me ama. Deus me amou me guardando, me protegendo. Ou seja, em todo momento eu estou sintonizado com Deus e não estou preocupado quanto vai custar. Eu estou preocupado quanto que custou para Ele me salvar naquele dia lá que quase podia ter acontecido alguma coisa. Os irmãos estão me entendendo ou não? Eu não fico pensando, ah, o que, que eu fiz de errado? Ah, eu devo ter feito algo de errado? Não. Eu estou pensando assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Podia ser pior. E se tivesse capotado? Capotou, está todo mundo inteiro? Glória a Deus. E o carro? O carro que se dane. Problema do carro. Eu estou bem. O senhor está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não? Porque eu sempre acho que Deus está querendo o meu melhor, o melhor para mim. Porque eu quero estar o tempo todo o quê? Sintonizado. Hoje eu estava andando. Ó, estava andando, hein? Estava andando porque o cachorro precisava andar, não porque eu queria. Aí eu fui andar, eu e o cachorro. Aí o cachorro ouvindo as minhas orações. Lá. Falando com Deus. Eles... cheirando cocô e segue o jogo. E aí, eu estava lá falando, Deus, obrigado, agradecendo a Deus, agradecendo a vida de vocês, obrigado. Estava lá, andando, agradecendo. Ou seja, o tempo todo reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Pai, que Ele é bom. Não fica pensando que Ele está contra mim, que Ele está querendo me ferrar. Os irmãos estão me entendendo? Que porque eu fiz... eu deixei de orar, e agora, porque eu deixei de orar, Deus vai querer me matar. Não. Eu sei o quanto que Ele me ama. Eu sei que eu sou amado de Deus. Eu sei que o favor dEle está sobre a minha vida. E eu medito nisso. Eu estou sintonizado nisso. E quando acontece algo de ruim, eu não fico pensando, ah, que Deus quis me punir, Deus quis fazer isso. Não. É que o diabo queria me matar, o diabo queria fazer algo, só que não conseguiu. E Deus me protegeu. Quantos estão me acompanhando? E eu vivo assim, vivo feliz. Ah, o carro, ah, daqui a pouco Deus me dá outro, não tem problema, Deus vai e faz. Deus dá um jeito, porque Ele é Deus. Ele é Pai. E Ele me ama. Os irmãos estão entendendo o estilo de vida? É o estilo de vida do céu. Jesus, quando estava andando aqui na terra, ele ia se relacionar com Deus, ele ficava lá, Senhor, o Senhor está bravo hoje, vai lançar fogo em alguém? Não. Jesus estava lá, perguntava, Senhor, o Senhor quer que eu vá para onde hoje? Qual é a cidade que o Senhor quer que eu vá lá fazer cura? Qual é o lugar que o Senhor quer que eu leve vida? A Bíblia diz que Jesus chegava, acordava cedinho, ia para a sinagoga de madrugada, e ia um monte de gente ouvir Jesus de madrugada, porque talvez não deixavam Jesus nos outros horários, e as pessoas tinham que trabalhar. Jesus ia pregar de madrugada, e as pessoas iam lá para ouvi-lo. Ou seja, tinha um coração de ouvir. Eu falei, Senhor, eu quero isso, pregar de madrugada. E está cheio, óbvio. Mas às vezes nem de domingo à noite o pessoal vem, mas tudo bem, não tem problema. Mas a gente está aqui para pregar. Para pregar o quê? A palavra de Deus. Para levar a vida de Deus. Para pregar aquilo que Deus deseja que você ouça. Eu falei, Senhor, me dá a Tua palavra. Para que cada um ouça, fale assim, não, eu sou filho amado de Deus. E Deus quer o melhor para mim. Mas eu, lembra? A sintonia, eu que decido. Se eu decidir sintonizar, como tem homens que pregam, que você é um condenado, que você só faz coisa errada, e que se você fizer coisa errada hoje, você perdeu a salvação, você vai ouvir, tem gente que prega isso. Só condenação, e você vai ouvir isso. E talvez você chegue, ah, eu fiz coisa errada, Deus está de mal comigo, e você fica pensando o tempo todo que Deus está de mal com você, em cada coisa que acontece. Em vez de você pensar o contrário, porque você está na sintonia errada. A sintonia de Deus é, eu te amo, eu quero o melhor para você. Como pai, Deus vai te disciplinar? Com certeza, fica tranquilo. Mas a disciplina de Deus é trazer à tona aquilo que está oculto. Expor você, expor a mim. Não é te matar. Lembra, Jesus aquela vez pegou a mulher, pegaram a mulher com em adultério. Levaram para Jesus e falaram assim para ele, ó, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz para matar ela. O que você me diz, Jesus? O que você nos diz? Jesus falou assim, olha, se você não tiver pecado, seja o primeiro a jogar pedra nela. Aí todo mundo parou e falou, opa, eu tenho. O outro, eu tenho. Aí começaram a jogar as pedrinhas fora, foram embora. Só ficou ele e a mulher. Aí ele perguntou, onde é que estão os seus acusadores? Deixa eu te falar algo, irmãos. Sobre a palavra acusador. A palavra Satanás, no hebraico, significa Hatsatã. Hatsatã significa acusador. Toda vez que você está apontando, está falando de alguém, você está igual ao capeta. Toda vez. Porque nós não fomos chamados para acusar. Fala assim, eu não fui chamado para acusar. Eu fui chamado para abençoar. Jesus, onde estão os seus acusadores? Onde estão os capetinhas que estavam aqui te acusando? Ela falou, foram todos embora. Aí ele falou assim, nem tampouco eu te condeno, mas vai, não peques. Ou seja, ele não estava concordando com o que ela estava fazendo. Ele deixou isso claro para ela. Mas ele falou assim, eu não vou te condenar, mas ó, papai do céu não gosta do que você está fazendo. Ou seja, muda sua mente, não faz mais isso, não adultere mais, não faça mais isso. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então isso é se conformar com a palavra de Deus, é se conformar com a forma como Deus pensa, como Deus age. E você talvez tenha sido criado, não sei, de uma forma, apresentaram Deus para você de uma outra forma, que não é a forma que Deus realmente é. Não apresentaram o Deus do amor, apresentaram o Deus do chicote para você. E você, quando acontece alguma coisa na sua vida, você já sai de casa com medo. Você já sai de casa assim achando, ah, o que Deus vai me... onde eu vou apanhar hoje? Você já viu o cachorro que apanha sempre? Você já viu que ele já fica até meio de lado assim? Você já sai até meio de lado assim, onde é que eu vou apanhar? Já dá até o traseiro assim para apanhar o cachorro. Mas nós não. Nós somos aqueles, aonde é que Deus vai me abençoar hoje? Onde é que, em que situação Deus vai mudar essa situação aqui e vai me abençoar? Porque eu sei que Ele é bom. Lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquela pessoa que ela tem uma visão de Deus, que Deus está sempre contra ela, ela não vai conseguir nada porque ela não tem fé em Deus. Ela tem medo de Deus. A fé dela se baseia só que ela vai apanhar, mas não que ela vai receber algo de Deus. Porque ela apanhou muito, ela foi muito detonada na família dela. O pai e a mãe espancavam, como tem muitos que fazem por aí. Então a visão de autoridade, a visão de alguma pessoa, é sempre de uma pessoa que vai fazer mal para ela. E ela pegou isso e colocou Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. E Deus não é assim. Quantos estão me acompanhando? Deus é amor. Como disse Jesus, que pai que dá pedra para os filhos? Vocês que são maus não dão coisas ruins para os seus filhos? Imagina o Deus, o Papai do Céu, o que Ele quer dar para vocês. Então você tem que acordar de manhã agradecendo a Deus e sabendo, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim hoje. E você começa a sintonizar com Deus e falar, Senhor, o Senhor é bom. Hoje eu estava andando lá e falei assim, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vem me faltar. E comecei a falar o que não ia faltar na minha vida. Porque o Senhor é o meu pastor, eu sou a sua ovelha, eu te sigo. O Senhor é meu Pai, obrigado, Pai. Na hora que eu estou falando isso, eu estou com medo de Deus? Eu estou achando que Deus vai me aprontar alguma coisa? Não. Eu estou tranquilo. Estou vendo toda essa bagunça aí. Daqui a pouco pode estourar. Eu oro para não que aconteça uma guerra civil. Eu oro para que o país não se afunde nem nada. Mas pode acontecer. Eu posso perder tudo. Tá bom, e daí? Meu pai cuida de mim. Meu pai cuida de mim. O meu pai cuida de você. O seu pai cuida de você. A sua fé está onde? Está na economia ou está em Deus? Quem se relaciona com Deus sabe. Deus muda tudo. Pode acontecer o que for com os outros, mas comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente porque Deus cuida de mim. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então, quando você tem a mentalidade correta, sintonizada com Deus, você pode esperar. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus quer derramar isso na sua vida. Que você experimente disso. Mas você precisa estar sintonizado com Ele. Se você ficar, eu lembro que tinha um jornal, o que o Datena participava lá, fazia, sei lá se faz ainda, você liga aquilo ali, é sangue jorrando. Aí você fica assistindo aquilo traz medo ou traz coragem para você sair na rua? Medo. Você não vai mais sair na rua. Ou se sair, você vai ficar com medo, você vai ficar assim, peraí, mas Deus quer que você viva assim? Agora, realmente tem perigos na rua? Tem ou não tem? Claro que tem, eu não vou negar isso. Só de você nascer já é perigoso. Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa. Vem uma doença, vem alguma coisa contra você, um acidente, e você parte. Mas eu vou partir, vou para onde? Eu vou para o inferno? Não, eu vou estar com Deus, que é infinitamente melhor que estar aqui, ainda que eu goste muito de vocês, mas lá deve ser muito melhor que aqui, irmãos. Infinitamente melhor. Agora, se eu não estou sintonizado com Deus, eu acho que se eu morrer vai ser a pior coisa que vai acontecer. Não, querido. Paulo, ele ficava em dúvida se era melhor ficar aqui servindo os irmãos ou se era melhor partir. Por quê? Porque você não tem a visão da eternidade. Você acha que a vida termina aqui, mas quando você está sintonizado com as coisas de Deus, você fala assim, peraí, isso aqui é passagem. Eu estou aqui por enquanto, daqui a pouco eu não vou estar mais. Eu fico pensando às vezes, Senhor, quando o Senhor vai me levar? De que jeito vai me levar? Eu fico perguntando. Por quê? Vai acontecer. Agora, quando? Onde? Como? Eu não sei. Mas Ele sabe. Enquanto isso, eu vivo a minha vida. Eu vou fazer o melhor, eu vou procurar ser transformado. Minha esposa é muito usada para me transformar. Amém, irmãos? Quem tem, irmãos, case com uma onça, não case com uma sonsa. Amém? A gente estava indo a caminho, aí no caminho que a gente estava indo, tinha umas placas assim, ó, de onça. Eu falei, nossa, eu queria ver uma onça. Ela falou assim, pra quê, amor? Você já tem uma? Eu falei, tenho mesmo, e glória a Deus por isso. Então, percebe? Eu e você, nós somos esse tipo de pessoa. Que Deus quer o quê? Que nós estejamos sintonizados com Ele, olhando para Ele. A Bíblia diz que quando você olha para a obra do Calvário, para quem Jesus é, você é transformado, você admira Jesus, você é transformado porque você olha Jesus e fala assim, meu Deus, não tem pessoa mais relevante que passou por essa face da terra, não existe. O seu ídolo é Jesus, não é nenhum jogador, não é ninguém, é Jesus. Você fala, não tem ninguém igual a Ele. Ele está acima de todas as coisas. E quando você começa a declarar isso, você fala assim, ó, eu quero ser igual a Ele, eu quero dar resposta igual a Dele, eu quero fazer como Ele faz, porque Ele é o meu Senhor. Foi Ele que morreu na cruz, Ele me comprou. E aí o que, que acontece? Vida de Deus é liberada, unção de Deus é liberada. Os irmãos entenderam? Quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu já peguei as roupas. Hã? Tá bom. Rapidamente, irmãos. Sabe, irmãos? Tem duas formas de viver a vida. Da forma como o mundo oferece para você e da forma como Deus oferece para você. Agora, uma coisa é quando você estava lá no mundo, lá, e você vivia e você não conhecia Deus. Não conhecia o amor de Deus. Mas eu quero te falar a pior situação que pode acontecer. É você, filho de Deus, tendo a oportunidade de sintonizar com Deus, de se relacionar com Deus, e você não fazer isso. Porque você não está nem lá, nem cá. Você está no meio, no muro. Fala assim para o seu irmão, só que o muro é do capeta. E se o muro é dele, você vai sofrer. O muro não é para os filhos. Os filhos têm lado. Eles falam assim, não, peraí, eu sou filho de Deus. Um tempo atrás, eu pego muito no pé do meu filho com relação ao português dele. Aquilo que eu aprendi, eu procuro pegar no pé dele. E ele às vezes fala com os amiguinhos e tudo mais e fala... E eu falo assim, filho, um dia você vai estar na frente de pessoas muito importantes e elas vão perceber o seu português. Porque eu como tive um pai que me ensinou, na escola que me ensinou, eu tive uma oportunidade, um privilégio. E eu procuro passar isso para o meu filho. E aí um dia, ele era mais novo e tinha uns pastores lá. E tinha um pastor que era muito culto, muito... andou com homens assim, muito presidentes de empresa, tudo mais, multinacionais. E aí o Henrico foi lá e falou algo do lado dele. Aí ele virou para mim e falou assim, Marcelo, que português. Eu falei, estamos investindo. Porque o meu papel é fazer isso. É investir na vida dele. Para que ele tenha o melhor. Como você está me acompanhando? Porque eu quero passar o melhor que eu tenho para ele. O pior, a parte ruim minha, eu não quero que ele copie nada. Mas o que for bom em mim, que ele copie e melhore. Eu quero falar isso para você. Você não precisa me endeusar. Mas você conhece aqui, não só eu, mas outros homens e mulheres de Deus aqui, que tem muitas qualidades. Qualidades que não é do mundo. Qualidades são de Deus. E você deveria admirá-los. Para você experimentar também o que eles têm. O que eles têm experimentado. Quantos estão me acompanhando? Você precisa valorizar isso. Para você experimentar. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer derramar sobre a sua vida. E só você só vai ter aquilo que você admira. Você precisa mudar a sua mente.
Fala, realmente eu estou pensando errado. Isso é arrepender. Fala, estou indo para cá e agora eu vou para cá. E aí você começa a viver isso. Aí Paulo vira e fala assim, rogo-vos, imploro a vocês, não fiquem pensando disso, dessa forma, vocês são um povo diferente. Pedro vira e fala assim, vocês são uma classe, povo separado, escolhido, sacerdotes reais, príncipes de Deus. É assim que Deus olha para você. Só que Deus quer que você viva dessa forma, mas a escolha é sua de viver dessa forma. Não é de Deus. Deus olha para você dessa forma, Deus quer te tratar dessa forma, Deus quer conversar com você dessa forma, mas depende de você entrar em sintonia com Ele e falar assim, eu quero viver desse jeito, eu quero viver dessa forma, eu não quero viver da forma que eu tenho vivido, eu quero viver algo melhor. Quero contar a história de quem já ouviu falar do Prêmio Nobel da Paz. Hoje é um prêmio sobre paz, sobre aquelas também, sobre aquelas pessoas que ajudam o mundo, que fazem benfeitorias para o mundo. Tem prêmio Nobel de Química, prêmio Nobel disso, de Física, um monte de coisa, que são pessoas que agregam valores para ajudar as pessoas. E Alfred Nobel, que é o nome do que deu o nome ao, ele que inventou a dinamite. Mas talvez você nunca tenha ouvido falar que ele tenha inventado a dinamite. Só que ele foi o inventor da dinamite. Só que o que aconteceu? Um irmão dele estava na fábrica, numa das fábricas que eles estavam fazendo a dinamite. E ele morreu numa explosão que teve dessa fábrica. Só que o jornal errou, o jornal errou e pensou que era o Alfred Nobel. Não, era o irmão dele, que eu não lembro o nome. Trocaram. Só que falou assim, ó, hoje, nessa tarde, tal dia, morreu o cara que... o mercador da morte, não sei o quê. Ou seja, ele estava sendo lembrado porque ele inventou a dinamite, e a dinamite não estava sendo usada para construção, estava sendo usado para a guerra. Quando ele leu isso no jornal, ele falou assim, eu não vou ser lembrado por isso, eu vou ser lembrado por outra coisa. Hoje você nem talvez sabia que Nobel tinha inventado a dinamite, tinha fabricado dinamite, mas ele mudou. Ele falou, não, vou fazer um prêmio, vou mudar tudo que eu estou fazendo para ajudar as pessoas. Ele mudou, ele escolheu. Eu e você podemos escolher também como as pessoas vão lembrar de nós. Você é aquela pessoa que viveu a vontade de Deus aqui na terra? Você é aquela pessoa que viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você procurou saber qual era a vontade de Deus para você viver aqui na terra? Você foi uma pessoa que foi um emissário de Deus aqui na terra? É uma escolha. Ou você simplesmente viveu aqui na terra e viveu do seu jeito? Quantos estão me acompanhando? É uma escolha. Quero te falar que hoje é um dia para você escolher. Você fala assim, eu quero viver o quê da minha vida? Eu quero que a minha vida seja o quê? Eu sei que essa palavra não é a palavra sessão da tarde, a palavra mais profunda, mas eu quero te falar que dependendo da tua sintonia que você vai ter a partir de hoje, a sua vida não mais vai ser a mesma. Eu te garanto isso, porque eu vivo isso, eu experimento disso, eu oro por isso e eu rogo, assim como Paulo, que isso seja uma verdade na sua vida, que isso seja uma realidade na sua vida, que você possa chegar e falar assim, pastor, minha casa mudou, eu comecei a tratar minha esposa de forma diferente, eu comecei a tratar meus filhos de forma diferente. Eu comecei a entender que eu estou aqui para proteger eles, para servir eles, e não eles para me servir. Eu estou aqui para guardar a vida deles, eu estou aqui para ser um referencial para eles, assim como Cristo é para a igreja. E a esposa chegar e falar assim, pastor, eu mudei. Hoje eu trato meu marido de outra forma, eu respeito ele, eu me submeto a ele. Eu entendo que ele é o cabeça da casa. E eu oro por ele para que quando ele tiver as decisões, ele tome as decisões do Senhor, que ele esteja sintonizado com o Senhor, que Ele faça a sua vontade. Amém? Quero pedir que apague as luzes, os irmãos fiquem de pé. Se esse é o seu caso, se você quer viver essa vontade de Deus na sua